Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os nossos vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso secretário de Obras, Paulo Emílio Anholz, cumprimentar o advogado Pablo, aqui presente, cumprimentar os empresários, nossos avicultores, cumprimentar o nosso contador dessa casa, doutor Luiz Mil, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana. E nossos internautas. 18 de novembro de 2019, sessão ordinária número 43. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Lurto para a sessão de hoje encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 10, que passa a fazer a leitura.
Bem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de permanecermos somente a Deus e em nós apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e sua vontade. Portanto, louvamos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra.
Convido para fazermos um minuto de silêncio face ao falecimento do Sr. Thomas Gumbs, primo do vereador Rogério Gumbs, ocorrido no dia 28 de outubro de 2019, e do senhor Davi Friedrich, tio padrinho do vereador Clóvis Brown, ocorrido no dia 16 de novembro de 2019. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 42, realizada no dia 11 de novembro de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Concedo a palavra ao secretário de Obra e Infraestrutura, senhor Paulo Emílio Anholz, convocado para prestar esclarecimento sobre a fiscalização da obra da Cesan perto da Roda da Água e também das obras de asfalto no trecho que dá acesso à Vila Nova, ao pedido do vice-presidente dessa casa, vereador Valdivino Mantzky. Queria agradecer a presença do prefeito e convido que ele faz parte da mesa aqui. Também quero agradecer a presença do senhor Agil, aqui presente, o nosso secretário de Agricultura, nosso Jota Júnior, está aqui presente hoje.
Boa noite. Aqui eu quero cumprimentar o nosso presidente dessa Casa de Leis, Emar Francisco Tom, em seu nome, estender os cumprimentos aos demais vereadores e vereadora. Em nome do nosso prefeito municipal, eu quero estender os cumprimentos a todos presentes, a todos que nos assistem. Primeiramente, presidente, eu quero muito agradecer essa convocação para prestar esclarecimentos, pois assim é possível dar publicidade às ações da administração pública. Que isso é um dos alicerces, dos princípios da administração pública, que dá transparência às ações da administração. Bom, primeiro nós vamos falar sobre a questão da obra da Cesan. Ali foi um ponto, mas a gente tem visto ao longo da cidade que o trabalho da Cesan não está ficando um trabalho, vamos dizer assim, de excelência. A gente sabe que fazer remendos não vai ficar tão direitinho como você fazer uma obra nova, mas assim, o que a gente tem verificado, e o prefeito tem nos cobrado, é que realmente os serviços de acerto da pavimentação pós-colocação da tubulação está ficando muito ruim mesmo. Então, no dia 5 de novembro, o prefeito solicitou à Secretaria de Serviços Urbanos um relatório circunstanciado para poder estar notificando a Cesan sobre serviço. E em conversa com o secretário de Serviços Urbanos, Luciano, ele me relatou que se ele não entregou hoje, eu acho que até amanhã ele entrega esse relatório para o prefeito poder encaminhar essa notificação à Cesan. Com relação àquele buraco propriamente dito, eu mesmo tive várias situações, liguei e notifiquei a empresa que está executando o serviço, e a primeira resposta que eles me deram foi que estavam com problemas para contratar uma empresa especializada para cortar rocha. Agora, recentemente, começaram lá a cortar, mas recentemente não, que já tem acho que mais de meses que estão lá com aquele buraco aberto. Me deram desculpa de que o produto que eles usam, que é uma argamassa expansiva, porque ali não pode usar explosivos, não está agindo por causa das chuvas e tal. Mas as chuvas é recentemente, as chuvas tem uma semana que está chovendo assim com uma certa frequência. E isso a gente não ficou satisfeito com essa resposta. Então, a pedido do prefeito, essa semana ainda vai ser notificada a Cesan. Com relação ao asfalto, aquele que vira ali, na Ricardo Marquardt, infelizmente, mais uma vez, nós fizemos uma segunda licitação, a primeira teve uma empresa licitante que ganhou, não conseguiu executar, tivemos que aplicar penalidades previstas na lei, fizemos uma nova licitação e, novamente, a empresa não está conseguindo seguir com os trabalhos. Está numa fase, vamos dizer assim, adiantada, mas o contrato encerra agora essa semana e provavelmente não vai conseguir entregar o asfalto do jeito que tem que ser feito, com qualidade. Então, provavelmente, se até o dia de entrega do término do contrato não apresentar a documentação comprovatória, o asfalto de qualidade, os ensaios que a gente solicitou para provar a qualidade do asfalto, ela vai ser penalizada também. E, provavelmente, aí nós vamos ter que tomar um posicionamento de estar executando, provavelmente, né, prefeito, com recurso próprio, porque seria o final da camada, porque eles fizeram uma camada e não acabaram com o restante do asfalto. Eu queria aproveitar, presidente, se puder, já que a gente está falando dos asfaltos, comentar um pouquinho dos vídeos que, né, eu acho que nesse fim de semana rolou aí nas redes sociais em Santa Maria, sobre os asfaltos lá da região, principalmente, que foi o vídeo da Vila Nas, Caramuru. Aqui eu queria deixar claro que, primeiro, os asfaltos não estão concluídos. Eles estão em fase de execução. Em Rio das Pedras, por exemplo, a empresa já imprimiu 3 vezes o mesmo trecho. Porque ele imprima, chove, dá um problema, a gente manda refazer o serviço. Na Vila Nas não vai ser diferente. O problema que ocorrer vai ser refeito. E todos os pagamentos estão condicionados à entrega de ensaios de laboratórios que me provem que aquele produto que está sendo entregue e o próprio ensaio de solo lá no local, só assim que a gente vai aceitar o serviço e vai estar pagando a empresa. Nós tivemos chuva, o serviço foi feito recentemente, uma parte do tratamento, e o que acontece? Eu acho que as pessoas não estão entendendo como é o tratamento que a gente está fazendo. O asfalto que a gente está fazendo não é o CBUQ, que é o asfalto quente, que todo mundo conhece. Nós estamos fazendo tratamento superficial duplo. Qual é a diferença de um para o outro? O primeiro, o CBUQ, ele tem que vir de usina, ele já vem pré-preparado, e as usinas mais próximas que nós temos na nossa redondeza, se eu não me engano, fica no raio de mais de 60 quilômetros. Então, a gente encontrou alguma dificuldade na primeira licitação de Rio das Pedras de executar com um CBUQ, porque a empresa não conseguiu trazer esse produto, porque os derivados do petróleo têm aumento consideráveis, quase semanalmente. Então, nessa segunda etapa, a gente optou em pegar um produto, um sistema com a mesma qualidade, que não deixa em desejar em nada, só que ele é feito em camadas. Por exemplo, a mistura é feita em loco. A própria empresa traz a emulsão. E a gente fala que a penetração desse asfalto é invertida. O que acontece? Você faz uma camada, joga uma emulsão, joga uma camada de brita 1, mais uma camada de emulsão, uma camada de brita 0 e uma capa selante, que é um acabamento. Por fim, a gente joga uma farofa, que é aquela areia solta, que todo mundo às vezes está achando que, ó, o negócio está avacalhado, né, não está pronto. Mas aquilo é só para dar uma proteção inicial. Porque é o quê? Com a trafegabilidade, o que acontece? A emulsão ela tende a subir. Hoje nós temos uma prova, que você pode, quem quiser realmente conhecer o trabalho, e agora já concluído, na região de Santa Luzia ali. Ali, né, vereador? Ali já está até concluído, já está se fazendo o meio fio e a sarjeta, e você vê o asfalto pretinho, porque a emulsão já capilarizou, ela já subiu. Então, nós temos alguma região, como na Vila Nas, eu fui até hoje, né, com o vereador Joel, e aí eu estava explicando para ele, ali ainda não aconteceu, porque quando terminou-se a primeira camada, choveu. Mas vai ser corrigido. Onde que tiver detalhe, vai ser arrancado, porque a empresa vai corrigir. E, né, hoje nós conversamos, inclusive, ele vai ter que passar mais uma emulsão no local. Então, vai ser corrigido. O trabalho não foi entregue. E aí, o que acontece? No vídeo, você vê o cidadão, ele pega onde que é a caixa, onde vai ser construída a caixa ralo, que realmente lavou. É fato, deu uma chuva mais forte no local. Ele enfia a mão por baixo do asfalto e levanta. Ali podia ter um asfalto de 10 centímetros. Você vê que ele é flexível, ele levanta, ele vai descolar. Por quê? Não tem meio fio, não foi feito meio fio, não acabou a imprimação, não acabou o trabalho do tratamento. Então, isso tudo vai ser corrigido. E a empresa só vai estar recebendo realmente depois que ela provar que realmente o serviço está de qualidade. Então, isso tudo, a fiscalização, a gente está em cima. Eu mesmo, né, tô fazendo fiscalização também como engenheiro, eu também estou ajudando a equipe a estar nos locais fiscalizando. Então, o que a gente quer deixar claro aqui que os serviços estão sendo feitos com qualidade. O que não é feito, a gente manda refazer. como eu falei, o trecho de Rio das Pedras já foi imprimado, aquele morro, a descida lá, já 3 vezes. A empresa não conseguiu fazer, porque choveu, vai ter que fazer de novo. Então, eu queria, assim, qualquer dúvida que tiver, porque a gente vê que foi num fim de semana, de um feriado, e suas redes sociais, parece que a coisa tende a tomar uma linha fora do normal. Eu acho que é interessante as pessoas, se tiverem dúvida, procurar a secretaria, informar, pedir a gente também. Eu acho legal essas informações chegarem para a gente, até para a gente explicar, porque essas dúvidas, né, para a gente explicar direitinho à população como que é feito o serviço. E isso tem que ficar bem claro, é o tipo de material que a gente está fazendo. A gente teve uma prova, por que a gente escolheu? Igual eu falei, a gente escolheu o tratamento superficial, porque é mais fácil a execução e o trabalho fica melhor. Por quê? A gente tem prova aqui no centro do município do nosso recapeamento, que é FCB o quê? Está todo trincado. Por quê? É um produto de qualidade que foi aplicado não da maneira correta. Foi aplicado sobre uma base rígida e o produto é flexível. Você vê que nosso asfalto aqui do centro está todo quebrado, todo trincado. Então, a gente optou por um tratamento superficial que a gente vai ter uma qualidade no produto final, a um custo legal para o município, não muito caro. E a diferença dos dois é a base. O tratamento superficial, a gente tem uma base muito mais espessa. E a gente utiliza solo da própria região. Então, ambientalmente também é melhor. A gente escarifica o solo existente, faz uma mistura, faz a subbase compactada de 15, e depois a gente faz outra base com 50% de solo e 50% de solo brita ensaiados. Isso numa compactação ideal, que a gente fala Procto, normal. Então, a gente tem é tudo ensaiado, tudo compactado dentro da umidade. Por isso que, muitas vezes, um chuvisco à noite, nós tínhamos que, no outro dia, escarificar o local todinho de novo e refazer, porque a gente perdeu o serviço, porque ele tem a umidade própria dele para a gente compactar. Então, isso tem que ficar bem claro. E o que tiver que refazer, a empresa vai refazer, porque está em andamento.
Se me permite uma parte?
Sim.
Agradeço a sua explicação, porque o povo cobra a gente muito. Mas quando a firma da empreiteira, da Cezan, falou culpando a chuva, então eles não querem trabalhar não, porque acho que eles não aguentaram de sol quente, né, quando começaram a abrir aqueles buracos lá na roda d'água. E aquele lá tá um troço meio fora de sério, Paulo. Eu acho que nós temos que dar um jeito, né, para aquele pessoal terminar aquilo, que eles cortaram a manilha, escoto, fica lá o céu aberto, está fedendo, os moradores que moram lá sofrem com isso. Né? Então, eu gostaria muito de pedir que vocês, né, conseguissem chegar mais próximo para terminar aquele local e atrapalhar todos os moradores daquela região. E também, Paulo, eu queria ver, eu tenho um projeto aqui, foi iniciado em 2018. Como é que está esse projeto, como é que está o andamento desse projeto da iluminação? É prefeitura e...
As redes, você fala as redes?
Concessionária da energia elétrica, iluminação pública, né,
isso,
na verdade.
Isso,
né?
A gente está com várias demandas já de iluminação pública ao longo do município, umas já estão em execução, outras estão para executar. É um investimento bem, bem grande que está sendo feito com relação à iluminação pública em todas as localidades do município. E aí, agora que a gente conseguiu finalizar todo o processo, a Excelsa está começando a instalar os postes nas localidades. Inclusive, a licitação dos braços, né? Porque a Excelsa faz a ampliação da rede por meio de poste das redes, e quem coloca o braço de iluminação é a própria prefeitura, através da Secretaria de Serviços Urbanos. Isso já está tudo contratado, então, provavelmente, nesses próximos meses aí já vai estar executando esse serviço todo.
Esse valor quer dizer que a licitação dos braços é aquela em sócio com a concessionária da energia? A licitação que foi feita no 152.182.
Não, com a Excelsa é só a questão de ampliação da rede, que é o posteamento e os cabeamentos. Os braços são instalados pela própria prefeitura através da Secretaria de Serviços Urbanos. É uma licitação à parte.
Que são várias localidades, né?
Sim,
São Sebastião do Meio, trecho da estrada que acessa a área de transporte municipal.
São Sebastião do Meio, Alto Santa Maria,
Rolls,
Vila Bentivi, são várias localidades,
Recreio,
Santa Luzia, todas as localidades estão sendo contempladas com um trecho de iluminação.
Também espero que nós conseguimos, né, iniciar mais...
Sim, já.
Mais bem próximo, né? Para não passar o mandato e depois não conseguir concluir o serviço. Obrigado pela explicação.
Sim. Foi bom você vir aqui, realmente. Há poucos dias atrás, saímos aí nas redes sociais que a prefeitura fez um empréstimo e não tinha um metro de asfalto. Estava pagando juros. Eu vim nessa tribuna aí e falei, não, agora já tem 2 metros pronto, que era Santa Luzia. Na verdade, tinha mais, né? A gente sabe disso aí, que são pessoas que você mandou te procurar qualquer dúvida, mas essas pessoas não vão te procurar.
Sim.
São pessoas que não vê, muitas vezes não quer ver o crescimento do município, ou quer estar ali no poder. Isso que é o mal do nosso cidadão. Mas é bom você vir aqui. Nós, como vereador, também temos a obrigação de fiscalizar. É
importante.
Eu, como vereador, faço isso. É o nosso trabalho também. Nós não podemos fazer vista grossa, e nem você, como secretário, também na hora de fazer o levantamento do asfalto que vai se fazendo. A gente tem essa preocupação, o prefeito, mas a sua administração, vereadores, e realmente concluir. Muitas vezes eu vejo as empresas tão um pouquinho devagar. Uma empresa, por exemplo, pegou 7 trechos, que eu sei. Então, não sei como é que ela vai conseguir essa demanda toda, Não são muitos quilômetros, mas tem que fazer esse asfalto.
Então, a logística é difícil, 7 trechos são todos espalhados, a logística é difícil. Mas a gente está cobrando a empresa. Inclusive, ela já iniciou alguns trechos, ela tem um prazo para executar. Dentro de uma legalidade, a gente pode até prorrogar o prazo, mas dentro de uma legalidade, ou uma eventualidade de chuvas esporádicas, ou alguma coisa que justifique. Mas agora, se a gente não tiver justificativa, a empresa não abrir o frente, ela não terminar o prazo, porque o prazo dele é concomitante. Nós demos ordens de serviço na mesma época para todas as obras.
Eu então, não estive naquela reunião onde as empreiteiras foram convidadas, eu não pude ter aquele dia aí. Não sei qual foi o compromisso deles assumir e a responsabilidade de realmente concluir as obras. Você podia até falar, se todos vieram naquele dia, que são várias empreiteiras, não é só uma,
Sim.
Então, vamos ver, você pode até dizer isso aí, qual foi o compromisso que eles fizeram naquele dia da reunião, que foi segunda-feira passada, no gabinete.
Isso. Na última semana, a gente fez uma reunião no gabinete, com a presença de alguns vereadores, e onde a gente está exatamente, chamou as empresas para conversar exatamente sobre esse caso, de algumas empresas terem pegado muitos trechos, e a logística para isso é difícil. Teve uma empresa, por exemplo, que ela pegou de uma ponta a outra de Santa Maria, então isso nos preocupa. Então a gente convocou uma reunião, o prefeito convocou uma reunião para a gente tentar conversar com as empresas, porque elas precisam dar continuidade. Nós temos alguns trechos que já estão em andamento, acredito eu que não vão ter problema, como Santa Luzia, Rio das Pedras, Vila Nas. Há alguns trechos que não iniciaram, que é a nossa preocupação. É como a gente deixou claro na reunião para as empresas. Se tiver justificativa, uma justificativa dentro da legalidade, ok. Se não tiver, vai ser penalizada. Isso aí vocês podem ter certeza que é um compromisso da administração do Hilário, porque a coisa tem que andar na linha. Deixamos claro para as empresas. Elas assumiram um compromisso e elas vão ter que executar. Se não executar, vão ser penalizadas.
Eu quero agradecer, Paulo. Hoje de manhã eu conversei com o prefeito, ele já chega sempre cedo no gabinete, isso é uma vantagem que esse prefeito tem. Aí, prontamente, você prontificou para ir junto comigo para Caramuru e o engenheiro também,
Sim,
que foi com nós. E as pessoas ligaram para mim e botaram vídeos, até filmaram lá que esse asfalto de Caramuru já estava cheio de buracos. E, na verdade, não são buracos. Isso é um material que se joga por cima, é tipo um pó de brita, isso. Assim, eu não sei
a
como
a gente
é
fala
que
uma farofa, assim que a gente termina, a gente joga
e aquilo,
uma farofa.
Como choveu muito e tem muito movimento naquela estrada, aí deu tipo assim umas panelinhas, é a mesma coisa onde tem areia, muita areia
isso
na estrada,
aí.
Dá aquelas panelinhas. Então, por cima do asfalto, aí quando você olha assim de longe, até parece, como choveu, aquilo encheu até de água, essas panelinhas, mas o asfalto está sendo bem feito. Inclusive, quando chegamos lá, o dono da empresa já estava lá, 6:30 da manhã ele já estava lá para acompanhar os funcionários.
Sim,
que
a gente entrou em contato com ele.
Já estava começando a fazer as canaletas, as ruas já estão praticamente prontas, ficou muito legal aquela rua dentro da Vila Nas. E agora só falta concluir, botar meio fio, essas coisas. E,
inclusive, ele tem um tratamento final que ele vai fazer, depois que tiver tudo concluído, ele vai fazer ainda mais uma camada de tratamento com emulsão.
Isso que ele falou com nós lá Quero agradecer o dono da empresa, ele esteve lá e conversou com a gente, mostrou para a gente. E sobre o vídeo que a pessoa faz, eu sei que... Eu agradeço quem ajuda a fiscalizar, porque é o dinheiro do povo.
Isso é ótimo.
E eu agradeço o prefeito Hilário, que ele é muito rígido até com os secretários, com os funcionários deles que estão acompanhando esse asfalto. Muitas vezes eu acho que ele até é meio rígido demais até.
É o que eu digo.
Eu sei que você passa umas com ele, mas tem que ser assim. Eu sei que o Hilário é um prefeito que a gente confia, nós vereadores aqui. Ele já é prefeito no quarto mandato e ele não ia fazer agora, depois de quase 20 anos de mandato, sujar o nome dele ou fazer um serviço mal feito. Então, ele mesmo acompanha, ele olha isso. E nunca, desses quatro mandatos que ele teve até hoje, nunca teve uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Sempre as contas deles vieram limpos, sem ter problema com a justiça. Isso eu agradeço e a gente confia no trabalho do nosso querido prefeito Hilário Rui. Obrigado, Paulo, pela explicação que você veio fazendo aqui, que a gente agradece.
Obrigado.
Quero agradecer o esclarecimento para os vereadores e a população de Santa Maria, que a gente fica assim muito triste, Paulo, quando eles mandam no WhatsApp questionando das obras. Mas eu tenho certeza que todas as obras estão sendo fiscalizadas. E quanto mais nós pudermos fiscalizar, é melhor para nós. E quanto mais a população fiscalizar, mais nós podemos correr para poder ver se as obras estão saindo certinho. E isso é o que o prefeito nosso, Hilário Rebeque, Florentino Guilherme, e todo secretário, que é o bem para o município. Então, eu quero aqui deixar esses agradecimentos.
Tá. Queria agradecer. Como o senhor falou, né, presidente, é importante esse contato da população com a gente, que aí a gente consegue ter uma resposta mais rápida. Chegou um questionamento, a gente tem a resposta mais rápida. E é interessante isso. Essa fiscalização tem que continuar existindo. É muito importante, exatamente. Eu queria agradecer aí a convocação. Acho que é importante a gente vir aqui também explanar um pouquinho da situação. E sempre que for preciso, a Secretaria de Obras está com as portas abertas. Qualquer dúvida, se precisar, a gente está à disposição.
A Câmara agradece pela explicação, Paulo, secretário de Obras. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 13 de novembro de 2019. Mensagem número 073/2019. Encaminha projeto de lei número 068/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de torre, repetidoras de sinal de telefonia móvel. A Sua Excelência, o senhor vereador Ilmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores e vereadora, o projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação de empresas especializadas para instalação e manutenção de torre repetidores de telefonia móvel nas comunidades não atendidas pelo serviço. Sabe-se que, atualmente, o sinal de telefonia móvel se tornou artigo quase que essencial para o desenvolvimento de qualquer atividade, sendo importante para questões de segurança pública, possibilitando o contrato quase que imediato com as autoridades policiais. É igualmente importante para o desenvolvimento regional e para fomentar a economia, pois agiliza e torna mais eficiente as negociações entre produtores e compradores, entre outros. Desta forma, a administração municipal pode prestar aos munícipes residentes nas comunidades do interior não atendidas pelo sinal de telefonia móvel, especialmente agricultores e avicultores, uma série de serviços públicos, direta e indiretamente, mediante ligados à implantação de torres repetidoras de sinal de telefonia móvel, consistem em uma política pública forte e eficiente no meio rural, estimulando o desenvolvimento econômico e social do município. Esta ação é um projeto piloto a ser desenvolvido em nosso município e também no Estado, e que neste primeiro momento o projeto prevê a implantação de torres repetidoras nas comunidades de Recreio, Rio das Pedras, Alto Santa Maria, Alto São Sebastião e Rio Taquara, Taquarinha, podendo posteriormente ser expandido para outras comunidades de nosso município. Deste modo, a implantação das torres repetidoras gerará desenvolvimento econômico e social do município e especialmente nas regiões diretamente afetadas, em virtude da facilidade da comunicação entre produtores, compradores e fornecedores, bem como majorará as relações interpessoais através das diversas redes de comunicação, além de levar informações mais rápidas e bem-estar à população, contribuindo diretamente na diminuição do êxodo rural em nosso município. Por todas as razões acima expostas e por se tratar de matéria de grande relevo social, submetemos a essa casa o presente projeto de lei para a competente apreciação dos ilustríssimos vereadores. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Indicação número 63/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma praça pública no centro de Caramuru de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a construção de uma praça pública no centro de Caramuru, Santa Maria de Jetibá. A construção de uma praça com toda a estrutura será de grande importância para a população da localidade de Caramuru, servindo de ponto de encontro dos moradores, bem como será um ambiente agradável para as crianças se divertirem, tendo em vista que o referido local está carente de lazer. Diante do exposto, para proporcionar melhor qualidade de vida aos moradores, requeiro a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de novembro de 2019. Indicação do vereador Joel. Indicação número 64/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo o recapeamento da rua Gustavo Jastro, em Barra do Rio Poço Moser, Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal o recapeamento da rua Gustavo Jastro, a qual tem início na rodovia Dalmácio Espíndola e termina na rodovia municipal Teodoro Alberto Hermano Generaco, em Barra do Rio Poço Moser, Santa Maria de Jetibá. A indicação se faz necessária, uma vez que a referida rua necessita de reparos, tendo em vista a deterioração causada pela ação do tempo. Dessa maneira, o bom e correto tráfego de veículos fica prejudicado, colocando em risco os motoristas e pedestres que se utilizam na rua. Sabemos que é de direito da população poder contar com a correta infraestrutura municipal, ou seja, que atenda às suas necessidades, e sabedores do interesse do Poder Executivo em promover as melhorias que são necessárias. Aguardamos o pronto atendimento dessa oportuna indicação. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de novembro de 2019. Autor da indicação, vereador Joel Pônata. Edital de convocatório de audiência pública. O município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, situado à rua Dalmácio Espíndola, número 115, Centro Santa Maria de Jetibá, através desse edital, no uso de suas atribuições, torna público, convoca e convida toda a população do município de Santa Maria de Jetibá para audiência pública, a ser realizado no dia 21 de novembro de 2019, na Câmara Municipal, rua Dalmácio Espíndola, número 155, Centro Santa Maria de Jetibá, às 18 horas. Com o tema Pactuação da Síntese da Leitura da Realidade da Cidade para Elaboração do Projeto de Revisão de Plano Diretor Municipal, Lei número 922, de 23 de novembro de 2006. Ficam assim convocado todas as associações e demais entidades, representativas de vários segmentos da comunidade e todos os interessados da população em geral. Nestes termos, é expedido o presente edital de convocação. que será publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Município, e fixado na sede da Prefeitura, bem como na sede das Secretarias Municipais e em outros locais públicos, de forma a ser dada ao mesmo a mais ampla divulgação. Santa Maria de Jetibá, 8 de novembro de 2019. Prefeito Municipal, Hilário Repke.
Encaminha os projetos de leis para as comissões para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. O projeto de lei número 68/2019 segue para as comissões para exame e parecer e após para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Nós não temos nem orador escrito no pequeno expediente, nem orador escrito no grande expediente. Interrompa a sessão por alguns instantes. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lourdes.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Reifke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantos.
Presente.
Declaro novamente aberta a sessão ordinária. Passamos para a ordem do dia. Coloca em discussão a moção número 18/2019 que congratula a AVES, Associações dos Avicultores do Espírito Santo, pelos 50 anos de fundação de autoria do vereador Nelson Mitting. Em discussão.
Senhor presidente, cumprimentar a nossa mesa diretora através do nosso presidente, cumprimentar o nosso querido prefeito, nossos colegas vereadores, vereadora, aqui alguns representantes da AVES, né? Nosso presidente, Ademar Kerkhoff, que nos honra muito ser hoje o presidente da AVES e ser um dos nossos maiores avicultores do município. Senhor Valdemiro Berg, né? Juntamente com Florencim, representando o nosso vice-presidente Volkmar, seu Argel, que já foi prefeito do nosso então município de Santa Leopoldina, quando nós éramos distrito, foi vereador na primeira legislatura aqui, presidente da Cooperave, vice-presidente por várias vezes. Cumprimentar as demais pessoas que nos visitam, e nossos internautas e ouvintes da Rádio Pomerana. E cumprimentar aqui também os nossos secretários de saúde, Sigrid, de agropecuária, Aguinaldo, e Esporte Lazer Jardel, nosso controlador-geral da prefeitura, o Zinho, nosso subsecretário também de agropecuária, Altemar, demais avicultores aqui, a esposa do seu Ademar, né, nosso diretor executivo, Nélio Andi, o qual eu tiro o chapéu pelo seu belíssimo trabalho de frente dessa grande entidade, dessa grande associação. O Tonga, que também é avicultor, nossa presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nossa presidente dos servidores públicos, do Sindicato dos Servidores Públicos. Vou ler aqui rapidamente a moção, que foi lida na sessão da semana passada, mas eu tive um pequeno problema de saúde, então eu não estive aqui no momento. Mas para que os presidentes também possam ouvir o teor dessa moção. Moção de congratulação número 18/2019. Congratula a AVES, Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. É com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação à AVES, Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo, por meio do Conselho Deliberativo, sendo presidente Ademar Kerkhoff, vice-presidente Volkmar Berge, vice-presidente financeiro Odeli Schneider, conselheiros Argeu João Oliana, Antônio Venturini, Rafael Elias Venturini e Hércules Marim, em homenagem aos seus 50 anos de sua existência. Em breve relato, faço constar que a AVES foi fundada em 2 de outubro de 1969
na sede da Delegacia Estadual do Ministério da Agricultura do MAPA, em Vitória, e no dia 11 de março de 74, realizou a primeira Assembleia Geral Ordinária. Em 11 de fevereiro de 1998, o senhor Nélio Randi iniciou sua atuação na entidade exercendo a função de secretário administrativo, tudo porque era necessário alguém para auxiliar os trabalhos de rotina da referida associação. Com o passar do tempo, deu-se início ao trabalho de integração dos avicultores capixaba ao quadro de associados da Arves, sob a visão da diretoria de que a força da entidade viria com o maior número possível de produtores e empresas associadas. Em 15 de agosto de 98, aconteceu a primeira reunião itinerante em Santa Maria de Itibá, ocasião em que foi considerado um marco dessa desenvoltura inicial junto a seus associados. Importante ressaltar ainda que, em 2003, a Aves promoveu o primeiro jantar da avicultura do Espírito Santo em Santa Isabel Domingos Martins e a primeira feira do ovo, nacional do ovo, FenaOvo, em Santa Maria de Itibá, entre vários outros eventos que seguem em documentação anexa a essa moção. Sendo assim, a presente moção visa congratular essa renovada associação que vem contribuindo com o desenvolvimento do nosso setor avícola, dando prioridade às demandas dos seus associados e buscando levar ao mercado e ao setor de consumo as informações e divulgações pertinentes à atividade e de seus produtos. Portanto, como uma forma de parabenizar a Aves, Associação de Avicultores dos Estados do Espírito Santo, por completar 50 anos, e assim requeiro a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada a cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal, à Aves e à Secretaria de Agricultura, Estadual de Agricultura, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este legislativo plenário, doutor Floriano Guilherme, em 14 de outubro de 2019, vereador Nelson Mertin. Então é um prazer a gente tendo aí um dos maiores, membros da diretoria, sendo do nosso município, e alguns dos demais membros da diretoria também conheço. E isso só faz com que o nosso Espírito Santo cada vez cresça e ganhe mais com isso, principalmente no município de Santa Maria de Itibá. Então, peço aos colegas vereadores a aprovação dessa moção. E, mais uma vez, dizendo, é uma honra estar fazendo essa homenagem para vocês hoje, para todos os avicultores. Vocês hoje representam todos os avicultores do nosso estado do Espírito Santo. Obrigado.
Continue a discussão.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, Amar Francisco Tom, os demais da mesa diretora, prefeito municipal Hilário Höpke, os demais vereadores e a vereadora. Em nome do nosso querido Argeu João Uliano, cumprimento os demais empresários e funcionários que estão aqui presentes, nosso secretário da Agricultura, Andreato. Obrigado, Nelson, por você lembrar, e você que sempre tem essa mania de homenagear as pessoas, e a gente, claro, que vota com muito orgulho, porque vocês, Kerkhoff e Bege, vocês são orgulho de Santa Maria de Itibá. Isso é orgulho, a gente votar um projeto, que isso é muito pouco que nós, vereadores, talvez conseguimos fazer por vocês. Porque vocês são pessoas, quando a gente vai para São Paulo, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde você passa, você vê uma carreta do Kerkhoff, carreta dos Berges, a cooperativa, que hoje é um orgulho do nosso município. Então, eu posso ter certeza de uma coisa, Valdemiro e Biro Kerkhoff. Vocês daqui, aliás, nós não vamos estar aqui mais daqui 50 anos, mas pode ter certeza, vocês deixaram a história lindo aqui desse município, e vocês vão ser lembrados por toda a vida, aqueles que vieram depois de nós. Então, meus parabéns ao trabalho de vocês. Vocês são um orgulho para nós aqui de Santa Maria de Itibá. Obrigado, vocês, vereadores.
Continua em discussão.
Senhor presidente dessa casa, Elmar Francistão, meus colegas vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos prestigiando nessa sessão ordinária importante, as pessoas também de casa, a rádio e os internautas. Eu não poderia deixar de falar nessa sessão, colega Nelson, né? Realmente bem lembrado. mas que me fez lembrar ali, quando a gente viu aquele vídeo ali, aquele senhor Erasmusberg, ele falando ali, né? Coisa bonita, com aquela touca na cabeça. Ele falou ali o crescimento de Santa Maria através da avicultura, trouxe os imigrantes, e eu sou um, né? Eu e outros muitos. Quantos motoristas que nossos empresários, avicultores têm aqui em Santa Maria, que não são filhos daqui, vieram de outra região para aqui ter o emprego deles. Então, aqui não é só os Berger, vamos dizer, o Kerkhoff, não. Aqui tem famílias inteiras que vivem da avicultura em Santa Maria de Itibá. Isso, para mim, é um orgulho, né? De nós, Santa Maria, um município tão promissor, novo, já ser um destaque nacional, sendo o maior produtor de ovos. Então, isso realmente, graças àquele povo pomerano que veio lá da Pomerânia, que tem isso no sangue, e investiu aqui em Santa Maria. Quando eu cheguei aqui em Santa Maria, 42 anos atrás, tinha a granja no meio da rua aqui, no fundo da casa do senhor Henrique Repke, tinha a granja ali ainda. Isso foi crescendo, né? Muitas pessoas reclamam do cheiro da nossa, das fezes das galinhas. Isso é a riqueza de Santa Maria. Se não fosse isso, Santa Maria não estaria onde está. Eu não tenho galinha, não. Mas quando eu fiquei preocupado, senhores, aquela vez quando teve aquela greve, que sufoco que esses granjeiros passaram aqui. Não só os grandes, como os pequenos também. Né? Vocês sabem disso. Qual foi a luta da Câmara, do prefeito, junto com vocês, governo do Estado, para poder amenizar as greves e também pegar o milho aqui dentro do Estado. Então, realmente, eu fico feliz dessa iniciação há 50 anos atrás, e fez, não de só Santa Maria, também como Marechal e Domingos Martins, e assim por diante, de ser o que nós somos. Eu sempre digo que o Espírito Santo é um Estado tão pequeno, mas tem tanta coisa no nosso Espírito Santo. Se for para o norte, é uma coisa. Se for para o sul, tem outras coisas. Se for na região serrana, outra. Também não posso deixar de falar, nós estamos falando aqui na avicultura, mas graças a nossas pessoas também que trabalham na lavoura com hortifruti granjeiro, as suas verduras. Santa Maria, para mim, é um exemplo do Estado. É uma pena que eu sempre falo que o governo não tem olhado com bons olhos para Santa Maria de Itibá. Santa Maria devia ter caminho do campo para todo lado para atender a nossa população. E aqui são mais de 5 mil propriedades pequenas, mas ele não tem olhado com bons olhos. Espero que esse governador Casagrande realmente faça alguns trechos de asfalto, principalmente essa BR que sai de Santa Teresa 368 e sai aqui em Domingos Martins. Fora os caminhos do campo, nós temos 15 anos, senhores vereadores, senhores colonos que estão aqui, agricultores, que nós não recebemos um metro. Graças ao nosso prefeito, que teve a coragem de fazer um empréstimo de 35 milhões para fazer 40 e poucos quilômetros para ajudar nossos colonos, principalmente a agricultura. Então, o que mais que eu fico feliz também, senhores vereadores, esses homens são os empresários, eles são os donos, eles que administram junto com seus filhos. Estou vendo aqui o Florencinho. Eles ensinam os filhos deles e para ser agrônomo e os técnicos para se manter. Isso que é bonito a nossa história de Santa Maria de Itibá. E o povo que vem de fora, que não é pomerano, tira o chapéu para nós, da mesma forma que aqui eles estão no meio desse povo, principalmente no meio da avicultura. Eu realmente fico muito feliz, Nelson, de você fazer essa homenagem. Vocês merecem muito mais. Vocês vão receber aqui uma comendazinha, mas é de coração essa casa, eu tenho certeza que vai aprovar. E vamos lutar. Nós vamos embora, mas a história do povo aqui vai ficar. Obrigado.
Continue a discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido o representante da Aves para receber, os representantes da Aves para receber uma placa de homenagem das mãos do vereador Nelson Mitting. Valdemiro Florencin, representando também, esposa do Bira Kerkhoff. A salva de palmas para os nossos avicultores. Concedemos a palavra ao diretor executivo da AVE, senhor Nélio Handy.
Os nossos cumprimentos ao senhor, à mesa diretora, aos demais vereadores, nosso prefeito também, nós cumprimentamos. E um agradecimento especial ao vereador Nelson pela indicação, pelo carinho, né, de sempre lembrar também da avicultura, da associação, né, dos seus diretores. E os avicultores que sempre trabalham com muito afinco em prol da nossa avicultura do Espírito Santo, nossa avicultura de Santa Maria de Jetibá. Para nós é uma imensa honra poder receber essa placa, essa homenagem em nome da associação, em nome dos mais de 150 associados que nós temos na AVES hoje. Uma entidade que foi, como dito, criada em 1969, exatamente no dia 2 de outubro, diante de uma necessidade de organizar um setor que já vinha com destaque naquele momento, né, embora muito pequeno, mas que tinha necessidade já de se organizar. Para vocês terem uma ideia, no final de 68 foi feito um levantamento pelo que é a atual Incaper hoje, né, que é o órgão de pesquisa, e naquela época foram constatadas já 500 mil aves entre galinha de postura, obviamente pelo grande esforço que já vinha sendo feito aqui em Santa Maria, pela avicultura de postura que foi iniciada aí pelo seu Erasmo Berger, depois com os demais que vieram, junto com o esforço da cooperativa. Então, a avicultura de postura e a avicultura de frango totalizavam 500 mil aves. E os desafios já existiam naquela época, de tal forma que era necessário ter essa organização. Então, esse grupo que se organizou na Delegacia da Agricultura em Vitória tomou essa decisão, né? E a partir disso, então, a associação começou a fazer o seu trabalho. É interessante a gente fazer comparativos, né? Naquela época, nós começamos com... Tínhamos 500 mil aves. Hoje, são produzidos por mês 1 milhão e 200 mil caixas de ovos com 30 dúzias, 150 mil caixas de ovos com 50 dúzias, no caso, ovos de codorna, isso mensal. Nós abatemos 12 mil toneladas de frango mensalmente aqui no estado do Espírito Santo e são incubados 5 milhões de cabeças de pintinhos ou pintainhas. Ou seja, as 500 mil aves em 1968, hoje são 40 milhões de animais de um plantel existente. E aí, mais um parênteses, né? O vereador colocou a preocupação que se teve no ano passado com a greve dos caminhoneiros, a falta de insumos. Com esse total de plantel, com 40 mil animais em risco de morte, nós podemos imaginar qual era a aflição na época do nosso setor com aquele problema. E qual é a preocupação que nós temos enquanto avicultura do Espírito Santo para continuarmos tendo uma atividade que possa continuar trazendo emprego e renda para muitas pessoas, uma atividade que gera renda para outras atividades, como a agricultura, que foi aqui também mencionado, os produtores rurais, através do esterco ou adubo orgânico, sem a produção das mais de 50 mil toneladas de esterco que existem produzidas hoje no Espírito Santo, não seria possível nós termos esse cinturão verde de olericultura, da cafeicultura, da produção de frutas. Então, é tudo um encadeamento, né, que depende hoje da avicultura do nosso estado do Espírito Santo. O emprego e a renda, então, são muito constantes. A pujança que existe nos municípios onde a avicultura está presente, ela é significativa. Basta ver Santa Maria de Jetibá como exemplo. Então, nós julgamos e sempre defendemos a nossa avicultura do Espírito Santo como primordial, como uma atividade essencial, junto com as demais atividades da agropecuária capixaba, para que o Estado possa continuar tendo renda, emprego, buscar divisas com impostos, divisas fiscais. Essa preocupação toda sempre trabalhada de forma conjunta, através da união dos produtores que existe na avicultura do Espírito Santo, e capitaneada por uma entidade organizada, uma entidade forte, uma entidade que é admirada por outros estados, que é referência para a avicultura nacional, para outros segmentos, que é a Associação dos Avicultores. É um trabalho fácil? De forma alguma. Existe concordância em tudo, 100%? Também não. Mas nós seguimos o caminho em prol da atividade avícola do Espírito Santo e preocupado com os nossos avicultores, com quem depende dessa avicultura. E os desafios, eles se colocam sempre para nós, dia a dia, e de maneira, pode ser leve, de maneira mais pesada, mas sempre são tratados ou buscados em alguma alternativa para que sejam solucionados, e principalmente no âmbito da parceria. E aqui entra uma questão muito importante, o que está relacionado também à parceria com os municípios. Eu não posso deixar de falar aqui da municipalidade de Santa Maria, o prefeito Hilário, os senhores vereadores, né, o presidente da Câmara. No âmbito do Estado, eu vejo que Santa Maria tem uma força muito grande junto ao governo do Estado, uma condição de força muito forte através da Assembleia Legislativa. E, se me permitem, gostaria de fazer um destaque de uma pessoa que está acompanhando muito bem a atividade avícola, como nós sabemos que acompanha também outros setores, que é o deputado Adilson Espíndola. Então, isso é muito importante, porque isso mostra que não é somente o avicultor ou a associação ou quem trabalha na avicultura que tem responsabilidade com a avicultura. Isso significa que a sociedade demonstra que tem essa responsabilidade e busca nos ajudar a buscar solucionar os problemas. Os problemas, as opções, as propostas, os projetos, sempre que são trabalhados em conjunto. Então, nós podemos chegar à conclusão de que uma entidade forte, como a Aves, ela depende fundamentalmente dos seus associados, da produção, né, do setor avícola, e também conta com a imensa parceria dos poderes públicos, dos poderes privados, das empresas que são parceiras, e é dessa forma que nós buscamos desenvolver o trabalho da Aves, e esperamos que por mais 50 anos e por mais 50, que ela possa perpetuar e continuar sempre trazendo grandes benefícios para o Estado, para as comunidades locais e para a sociedade como um todo. Mais uma vez, vereador Nelson, nosso muito obrigado pela indicação. Aos senhores vereadores também, por sempre serem atenciosos conosco, né? Ao prefeito, mais uma vez, aos munícipes, e que, apesar de, em determinados momentos, junto à sociedade, surgirem divergências em algumas questões, mas sempre entendemos como a atividade avícola ou a agricultura do município é importante para toda a sociedade local. Muito obrigado. E sempre estamos às ordens.
Concedemos a palavra ao presidente da Aves, Ademar Kekoff.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente da Câmara, o senhor Mazinho. Em nome do nosso vereador Nelson, quero cumprimentar os demais vereadores, ao nosso prefeito, Hilário, e aos nosso secretário da Agricultura, que sempre tem lutado junto com a gente para resolver os grandes problemas que a gente enfrentou, principalmente na época da falta da greve dos caminhoneiros. Quero agradecer aqui, Nelson, pela lembrança, e dizer que é o seguinte, a Aves está sempre prezando pelos seus associados, ela não, pelos grandes, pelos pequenos. E eu queria só dizer um relato aqui, é o seguinte, hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que hoje a nossa avicultura do nosso estado do Espírito Santo, tanto de Santa Maria de Tibá como de Domingos Martins, que é o setor de corte, é uma das aviculturas mais modernas do Brasil. Há anos atrás, a gente saía daqui para ver tecnologias na Europa, nos Estados Unidos, e hoje, digo, graças a Deus, as pessoas vêm a Santa Maria de Itibá para ver o nosso negócio, que é um negócio de primeiro mundo. Devo dizer o seguinte, tenho o maior orgulho de dizer que o setor hoje, principalmente o setor de corte do Estado do Espírito Santo, ele é um setor de instalações novas, abatedor novos. Eu digo sempre o seguinte, seria um dos melhores do Brasil, por se tratar de uma estrutura nova. A mesma coisa eu devo dizer para o lado do nosso setor de produção de ovos. Então, hoje, a gente conta com tecnologia, com os melhores equipamentos, com as melhores coisas que tem em qualquer parte do mundo. Também quero dizer o seguinte, fico muito feliz pela essa lembrança. O nosso diretor já falou, basicamente, o que eu deveria dizer. Então, só tenho a agradecer a vocês aí pela homenagem. Muito obrigado.
Concedemos a palavra ao excelentíssimo prefeito Hilário Repke.
Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar nosso querido presidente deste poder legislativo, em seu nome os demais membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, nosso querido controlador, doutor Luiz Mil, aqui também tivemos a presença do nosso controlador do executivo, o Zinho, estava por aqui, a nossa presidente do sindicato, funcionários públicos está aqui presente, nosso querido secretário da Agricultura, juntamente com o subsecretário da Agricultura, Aguinaldo, e de especial a vocês que receberam do vereador Nelson Mirtink a moção de 50 anos da existência da Aves. Quero cumprimentar meu amigo Ademar Kerkhoff, nosso querido presidente, e os demais, o senhor Ageu, o senhor Valdemiro, o Florencio, a Ana Ilza, nosso querido Nélio, a todos vocês, parabenizar vocês. Com certeza, vereador Nelson e senhores vereadores que aprovaram essa moção. É com muita alegria que a gente recebe, né, com muitos abraços e carinho desse povo que muito trabalha. Povo que, como disse aqui o nosso vereador, senhor Arlindo, né, realmente é diferente o povo de Santa Maria. Eu tenho orgulho de administrar um município tão próspero e tão avançado que é em poucos anos, de 30 e poucos anos que o município existe. E hoje é um grande, né, produtor, maior produtor de ovos do Brasil e internacionalmente também representa o Brasil lá fora. E quero parabenizar mais uma vez a Aves pela esse trabalho maravilhoso, todos associados, garrou, deu branco. Mas eu quero parabenizar todos vocês. Uma coisa que a gente fez em conjunto, né, com a Aves, juntamente com os produtores da Aves, juntamente com os agricultores, foi a criar aqui em Santa Maria, né, do meio ambiente, ceder aqui a licença ambiental. Então, favoreceu muito, nós já passamos de 100 licenças já fornecidas, porque nós trouxemos para cá, nós conhecemos a realidade. Então, está indo muito bem, e parabéns mais uma vez à Aves. Eu, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Pomerano, eu gostaria de também reforçar aqui o que nosso secretário Paulo de Obras mencionou, que ele foi convocado pelos senhores vereadores, eu parabenizo o poder de fazer isso, com nossos secretariados, vem aqui explicar. Né? Graças a Deus, nós estamos recebendo uma chuva, né, de bênção mesmo de Santa Maria de Jequitibá. Está vindo com a lentidão e realmente está molhando a terra. A água em si ainda não tem muita água ainda, mas com certeza isso vai chegar também. Que nós tivemos aí um período, nós estamos no período ainda que está faltando água. Isso para nós, né, como Poder Executivo Municipal, foi assim uma surpresa até. Mas foi gratificante a gente conhecer a realidade do uso da água. Né? Eu confesso para vocês, lá em casa já mudei meus hábitos de usar a água. Então, quero dizer para todos, santamarienses, não é relaxo nem da Cezan, nem do município, que nós enfrentamos hoje, nós visitamos o tratamento aqui do sede, da sede do município. Desde sua Juliana, era prefeito, de Santa Leopoldina, está ali a placa. Mas a Cezan tentou por duas vezes de melhorias, mas, infelizmente, nós encontramos muitas empresas que abandonam os serviços. Então, quero também dizer que a Cezan está investindo aqui em Santa Maria, próximo de 20 milhões de reais, né, no esgoto e também da troca dos canos, ou seja, condutores da água. E visitamos também a captação. E vimos lá, realmente, precisa ser, né, olhado com bons olhos e melhorias através da Cezan, que hoje faz a exploração. Mas eu quero dizer a todos também sobre o asfalto, né, que é mídia rolando, passando vídeos, que, na verdade, é mais politicagem do que tudo. Né? A eleição ano que vem está próximo. Então, as pessoas que não conseguiram realizar, né, esse projeto, que é um projeto como celular móvel também, né, as repetidoras, então, são coisas que estão acontecendo em Santa Maria de Jequitibá. Então, muitas vezes, são precipitados essas informações. E que bom que o povo, a comunidade, ajude a nos vigiar e fiscalizar essas obras. Mas eu gostaria muito de pedir que os senhores e senhoras que nos fiscalizam sejam realmente, esquecem a política. A política, ela atrapalha muito a trabalhar. Então, nós estamos trabalhando dia e noite, praticamente, nós estamos atrás e na frente, do lado, fazendo obras, fazendo a diferença em Santa Maria de Jequitibá. Como foi falado aqui, através do nosso querido vereador Joel, nós não temos uma conta rejeitada até hoje. São praticamente 16 contas aprovadas, né, durante esses tempos que eu estou à frente da municipalidade. Então, não tem nenhum problema com a administração, ou seja, as contas rejeitadas, ou outro processo que seja, né, no impedimento de qualquer coisa ilícito. Então, quero aqui agradecer à Câmara de Vereadores pelo convite que fez ao secretário de obras, o senhor Paulo, e deu a sua explicação. Só uma coisa, né, foi bem lembrado pelo secretário Paulo, este asfalto, ele, na verdade, ele não é de cima para baixo, de baixo para cima, né? Quem conhece uma aplicação tipo essa daí, que está sendo feito, ele fica mais em encontro, é mais rápido, mas o quente, né, nós tivemos a experiência para Caramuru, que o Estado fez, praticamente acabou. Né? E esse asfalto, eu tenho certeza, depois, quanto mais ele é usado, melhor ele fica. Né? Para quem visitou já Rio das Pedras, já visitou Santa Luzia, São Luís, está ficando bom. Claro, a chuva vieram e em Caramuru choveu mais e deu um problema. Mas a obra não está acabada, a obra não findou. Então, temos que ter um pouquinho de paciência, deixa a chuva chegar, está vindo, e temos um pouquinho de paciência todos nós, e com certeza, né, vamos fazer o melhor para Santa Maria de Jequitibá. Parabéns, Santa Maria, parabéns a Aves pela conquista dessa moção de hoje, e com certeza, merecedor de tudo isso e muito mais. Um abraço.
Quero agradecer, prefeito, pelas palavras suas, porque houve muitos questionamentos sobre esse asfalto, mas eu tenho certeza que esse trabalho vai se realizar. E quando nós fomos fazer a visita técnica, aqui os empresários que participaram junto, isso só tem coisa para melhorar para o município. Então, parabéns, prefeito, pelo trabalho que vem fazendo. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 53/2019, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Santa Maria de Itibá e outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto de lei em análise deve ser regular tramitação nesta Casa de Leis, referida ao Plano Municipal, apresentação de informações resumidas e consolidadas de todas as etapas, produtos desenvolvidas para que possa ser compreendido e internacionalizada pelos munícipes, com que real política para o saneamento básico do município e ser desenvolvida nos próximos 20 anos, devendo o plano ser revisto em cada quatro anos. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la, discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2019. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Lebrin, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão de Permanente Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 053/2019, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrado na Resíduos Sólidos e dispõe sobre a Política Municipal e de Saneamento Básico de Santa Maria de Itibá e de outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. Aprovação pelo Plano Municipal de Saneamento Básico é uma obrigação da legislação federal, muito necessário para os municípios alcançar o desenvolvimento e a forma sustentável. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2019. Presidente Adailo, favorável. Relator Geo Pono, favorável. Membro Aldo Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adailo, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Parecer o projeto de lei número 53/2019, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Santa Maria de Itibá e da outras providências, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o Plano de Saneamento Básico é um instrumento estratégico de planejamento e gestão participativa, com o objetivo de atender ao que determinam os preceitos da Lei Federal número 11.445/2017, trata-se de um serviço público de titularidade exclusiva do poder público. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2019. Presidente, Jean Jacques Lavas, favorável. Relator, Dailur, favorável. Membro, Valdivino Mansque, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene de Astro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2019.
De Obras e Serviços Públicos, parecer ao projeto de lei número 53/2019, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O saneamento básico é um serviço público, cabendo ao Poder Executivo a implantação dos serviços respectivos, que sejam o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas. Sendo assim, o projeto não possui irregularidade e esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jasto, membro João Ponte, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2019.
Câmara Municipal Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Parecer do projeto de lei número 053/2019, que aprova Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Santa Maria de Jetibá e da das providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O Plano Municipal de Saneamento Básico é destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros, constituindo-se instrumento para alcance de níveis crescentes de salubridade ambiental e de desenvolvimento, essenciais à universalização dos serviços de saneamento, não havendo visto de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2019. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator Valdivino Mantos, favorável. Membro Nelson Metin, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 53/2019, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Santa Maria de Jetibá e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O referido projeto de lei é de suma importância para o município e visa cumprir obrigação determinada por lei federal, pois o plano de saneamento básico é importante e indispensável para o município alcançar o desenvolvimento sustentável. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha para o presidente submeti-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2019, presidente Hilário Benink, relator Nelson Mertink, membro Adair Lourdes, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 53/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 53/2019, que aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, dispõe sobre a Política Municipal e Saneamento Básico de Santa Maria de Jetibá e de outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. A existência de uma política pública de saneamento com responsabilidade expressa dos envolvidos minimiza aos problemas, tanto sociais quanto ambientais, naturalmente ocasionado pelo crescimento e desenvolvimento das cidades. Desta forma, tendo em vista sua extrema necessidade e após devido análise, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 7 de novembro de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Hilário Benning, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Quero agradecer aqui a presença do Levi Espíndola e sua esposa, Danilza, está aqui hoje nessa Câmara de Vereadores. Muito obrigado pela presença de vocês. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer o projeto de lei número 54/2009, que estima a receita de fixa e despesa do município de Santa Maria de Jequitibá para exercício de financeiro de 2020 de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está em análise, deve ser regular tramitação nesta Casa de Leis. Foi solicitada à Secretaria Contábil manifestação do respeito do mesmo, tendo que a manifestação manifestada é forma favorável. O projeto está de conformidade de legislação vigente e está acompanhado pelos planilhas democrativas resultantes do planejamento estratégico e das audiências públicas realizadas em várias regiões do município. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário de Floriano Guilherme, 22 de outubro de 2019. Presidente Zelene Jasso, favorável. Relator Lebrinho, favorável. Membro Flunchelaus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 054/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Jequitibá para o exercício financeiro de 2020, de autoria do prefeito municipal. Conclusão, o projeto de lei visa dar cumprimento à obrigação legal prevista na lei complementar 101/2000, lei 4.320/1968, e lei orgânica municipal. A receita orçamentária no valor corrente de conforme a legislação tributária vigente e estima em 152 milhões 101.902 reais e 52 centavos. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidades. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário do Teofilerano Guilherme, 22 de outubro de 2019, presidente da DI Luft, relator Joel Pono, membro Aulo Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Luft, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 54/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer o projeto de lei número 54/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Jequitibá para o exercício financeiro de 2020, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto apresentado não possui nenhuma irregularidade e a aplicação dos recursos prioriza as áreas da educação e saúde, serviços essenciais à população, custeados com recursos próprios e de outros, que serão prestados visando um aumento na qualidade, buscando cumprir os percentuais exigidos na Constituição Federal. Desta forma, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de outubro de 2019. Presidente, Jean Jacques Lauvers, relator da ELU, membro Valdivino Mansky, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços por vereadora Celene Jasso para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2019.
Ação, Cultura, Saúde e Assistência. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei número 54/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Jetibá para o exercício financeiro de 2020, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Conforme consta na mensagem, o projeto de lei reflete o esforço da administração municipal, pública municipal no que se refere à capacidade de arrecadação do município, assim como as despesas necessárias para a administração do executivo em cumprir em cumprimento às suas metas. Sendo assim, o projeto não possui irregularidade e esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de outubro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro João Pondes, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansky, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Parecer do projeto de lei número 054/2019, que estima a receita fixa e despesa do município de Santa Maria de Atibá para o exercício financeiro de 2020, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O objetivo do projeto é prever o total equilíbrio das contas públicas do próximo exercício e o projeto atende à legislação vigente e aos princípios da administração pública e, portanto, encaminhamos para o presidente submeter à discussão e votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 22 de outubro de 2019. Presidente Florentino Lauz, favorável. Relator Valdivino Mansky, favorável. Membro Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metinho, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 54/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Itibá para o exercício financeiro de 2020, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A iniciativa do referido projeto de lei é do Poder Executivo e ressalta-se que compreende o orçamento fiscal e também o orçamento de seguridade, da Seguridade Social, conforme expõe o artigo 1º do projeto de lei. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de outubro de 2019. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mertink, membro da ILUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 54/2019, que estima a receita e fixa as despesas do município de Santa Maria de Atibá para o exercício financeiro de 2020, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Leis. Em análise ao mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. As receitas decorrentes de arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma de legislação vigente, discriminadas em anexo à lei, são estimadas com o desdobramento disposto no demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas anexadas na presente lei. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de outubro de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão.
Cumprimento o nosso presidente, Elmar Francisco Tão. Cumprimento os senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, e em nome do Levi Espíndola, cumprimento a todos aqui presentes em nosso plenário. Cumprimento também os internautas. Esse projeto é de suma importância para o município, onde estima a receita que vai ser arrecadada pelo nosso município. Então, se ele não for votado, praticamente o nosso município para, porque dessas receitas é onde se vai dinheiro para o nosso hospital, para a PAI, para as nossas associações e para as nossas secretarias, aonde o nosso município caminha e caminha muito bem. A expectativa é de R$ 152.101.902,50. Essa expectativa ela pode ser mais na arrecadação, como pode ser menos, mas, graças a Deus, o nosso município é um povo trabalhador, onde se arrecada, e sempre a expectativa aumenta. Então, por isso, o nosso município caminha sempre em dia, com nossas contas em dias, através desse projeto de expectativa. E assim, com um povo trabalhador, que se arrecada e se trabalha cada vez mais, o nosso município de Santa Maria se destaca a nível de Estado e a nível do país. Essas são minhas palavras em relação ao nosso projeto.
Continua em discussão. Eu quero aqui parabenizar muito o nosso avicultores, nossos agricultores. Esse projeto, você vê quanto que o nosso município arrecada. Então, a boa administração, nós podemos fazer muitas obras em Santa Maria de Jetibá. Que nós tivemos uma arrecadação, teve o orçamento, o projeto, de 112 milhões da vez passada, e nós já temos mais de 20 e tantos milhões que tem que aprovar nessa casa. Já está aprovando aqui um projeto de 4 milhões, porque passou do excesso de arrecadação. Então, eu quero parabenizar muito nossos agricultores, nossos comerciantes, e o povo de Santa Maria geral, porque isso tudo é impostos que é arrecadado no nosso município. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 64/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 64/2009, que autoriza a celebração de aditivo ao convênio FMS número 001/2019, firmada com a Fundação Hospitalar Benefício Concórdia, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O objetivo de acréscimo de repasse de recursos financeiros no valor de R$ 250 mil, a ser repassada em parcela única no mês de novembro de corrente ano, para custeio de despesas necessárias do hospital. O projeto é constitucional e de grande importância para o município. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente, Zelene Jasso, favorável. Relator, Irebelinho, favorável. Membro, Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 64/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para o projeto de lei número 064/2019, que autoriza a celebração de aditivo ao convênio FINDES número 001/2019, firmado com a Fundação Hospitalar Benefício Concórdia de outros do autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O valor é de R$ 250 mil, será repassado para o Hospital Concórdia, cuja entidade beneficente deverá prestar contas dos recursos repassados na forma e nos prazos fixados no convênio. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade, por isso encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, Dr. Fleirano Guilherme, 18 de novembro de 2019, presidente da Adair Luft, relator Joel Ponto, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Luft, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 64/2019.
Permanente, Educação, Cultura e Saúde e Assistência. Parecer. Parecer ao projeto de lei nº 64/2019, que autoriza a celebração de aditivo ao convênio FMS número 1/2019, firmado com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia e autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre esclarecer que as despesas decorrentes do projeto correrão por conta da dotação orçamentária da Secretaria de Saúde e o valor será destinado ao custeio de despesas para manter o atendimento de serviços de maternidade. O projeto teve sua tramitação nesta Casa de Leis. E esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente, Jean-Jacques Lauvers, relator da ELUR, membro Valdivino Manski, todos favoráveis.
Em discussão.
Senhor presidente, meus colegas vereadores e vereadora, povo aqui presente ainda, pessoal da Aves, avicultores, uma honra ter Levi Espinho do lado do garrafão aqui até a sala, né, Levi? Obrigado pela presença de vocês, sua esposa e seu filho. Esse projeto que o prefeito mandou para a gente aprovar é o dinheiro que falta para o hospital novembro e dezembro para terminar as contas em dia. Até outubro, segundo o Renato, está em dia. Hoje, o que o hospital arrecada e o que gasta dá uma diferença de R$120 mil mensal. Então, esses 250 mil é para cobrir o mês de novembro e dezembro, para chegar dezembro, está tudo em dia. E parece que o prefeito está pensando em aumentar o dinheiro que o município repassa todo mês para o hospital, que é 330 mil. Parece que quer botar 450 mil para o ano que vem, para poder bater e não ficar devendo mais nenhum mês de dívida. E quero agradecer aqui, presidente, Vossa Excelência devolveu um milhão e meio à prefeitura, né? Então, através desse dinheiro que o prefeito está repassando, 250 mil para o hospital, para poder ajudar a população. Obrigado.
Continua em discussão. Quero aqui parabenizar muito o nosso prefeito, que sempre está se preocupando com a área da saúde, e também aqui parabenizar muito os nossos vereadores e vereadora pela economia que nós fazemos no poder legislativo. E esse recurso foi passado para a prefeitura, e quem pode destinar esse recurso para as entidades e usar esse recurso que é devolvido da Câmara de Vereadores é o prefeito. Então, ele destinou 250 mil para o hospital. E eu quero muito aqui agradecer muito o prefeito, que novamente já está preocupado com o hospital de aumentar o recurso do repasso ano que vem, todo mês, o recurso para o hospital. Então, quero parabenizar muito todas aquelas pessoas que fizeram aquele trabalho voluntário naquela festa, a terceira festa do ovo da galinha, que foi um trabalho muito bonito. E com isso deu para arrecadar um dinheiro muito bom, que o Renato prestou conta aqui para a Câmara de Vereadores, para a população de Santa Maria. E isso que é importante quando tem pessoas que sempre estão ali trabalhando, os voluntários para o hospital. E ver o lado do nosso povo, do nosso município na área da saúde. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 67/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Parecer ao projeto de lei número 67/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para atender a despesas de diversas secretarias de outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quando o mérito ao projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente, Zelene Jasso, favorável. Relator, Hilário Benigno, favorável. Membro, Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 67/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 067/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para atender as despesas de diversas secretarias e outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O objetivo do projeto de suplementar por excesso de arrecadação no valor de 4 milhões de reais no orçamento vigente de alterações da Lei Municipal 2127/2018, sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidades, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente Adair Lourdes, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Aldo Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 67/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 67/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para atender às despesas de diversas secretarias da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Foi requerido pela Associaria Jurídica demonstração de excesso de arrecadação e os programas das secretarias para demonstrarem suas ações que irão praticar com os novo recursos recebidos. O Poder Executivo encaminhou o documento comprovando o excesso de arrecadação por meio do balancete analítico da Receita Orçamentária. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis. Esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente, Jean Jacques Lauvers. Relator, Dair Lourdes. Membro, Valdivino Mansky. Todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 67/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei número 67/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para atender as despesas de diversas secretarias da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O procedimento para a suplementação do orçamento vigente da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá se faz necessário para dar continuidade ao atendimento à população, bem como a manutenção das atividades das secretarias. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente, Rogério Gomes, relatora, Selene Jastro, membro, João Ponte, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Manso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 67/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Parecer do projeto de lei número 067/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para atender as despesas e diversas secretarias da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Ficou demonstrado no projeto o excesso de arrecadação, sendo necessário o presente projeto, igual vem de encontro com as determinações da legislação vigente. Assim, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente, Florentino Lavos, favorável. Relator, Valdemir Manso, favorável. Membro, Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Mitim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 67/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Base, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 67/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para atender as despesas de diversas secretarias da outras providências, de autoria do poder do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre registrar a necessidade de apresentação desse projeto de lei, tudo porque a gestão municipal tem a responsabilidade de ofertar serviços essenciais à população, evitando assim a descontinuidade dos mesmos. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019, presidente Hilário Benink, relator Nelson Mertink, membro da ILUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Naus, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 67/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 67/2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para atender as despesas de diversas secretarias de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Leis. Em análise ao mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e necessidade de aprovação do projeto para execução de serviços à população. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavras, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 68/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetipato, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 68/2009, que autoriza o Poder Executivo a realizar contratação de empresa especializada para instalação de manutenção de torres repetidoras de sinal de telefonia móvel de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Apresenta-se este projeto de lei, tendo em vista que é necessidade de prestar serviço de telefonia móvel, o projeto é condicional e contratação de empresa será realizada mediante a realização do processo licitório nos termos da licitação vigente. Desta forma, encaminhamos o referido projeto para o presidente colocar em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Elebenin, desfavorável. Membro, Florentin Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Baixo, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei número 68/2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar a contratação de empresa especializada para instalação de manutenção de torres repetidores de sinal de telefone móvel de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O valor estimado para instalação e a manutenção é de 5 torres repetidores de sinal de telefonia móvel. Tem o valor estimado em R$ 779.108,55. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Presidente Adair Lourdes, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 68/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei 68/2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de torres repetidoras de sinal de telefonia móvel, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. A presente medida também trará imensos benefícios a todas as pessoas que transitarem pelas localidades beneficiadas, pois farão uso da comunicação com terceiros, pois se sabe que atualmente os meios de comunicação estão sendo cada vez mais utilizados, principalmente aos que dizem respeito à comunicação. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, Dr. Fulano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro João Ponte, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdevino Mans, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2019.
Câmara Municipal Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer. Parecer ao projeto de lei de número 68/2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de torres repetidoras de sinal de telefonia móvel de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que as despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta da dotação orçamentária da Secretaria de Agropecuária. Sendo assim, trata-se de projeto de grande relevância para a população. Por isso, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente Florentino Lavos, favorável. Relator Valdevino Mantos, favorável. Membro Nelson Metim, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 68/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei 68/2019, que autoriza o Poder Executivo a realizar contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de torres repetidoras de sinal de telefonia móvel de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Justifica-se o presente projeto de lei em razão do município possuir um considerável número de moradores e algumas localidades ainda não dispõem de muitos meios de comunicação, considerando principalmente a necessidade de telefonia celular de recepção móvel. Por essa razão, é indispensável e de extrema necessidade a disponibilidade deste serviço. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha para o presidente submetê-la à votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 18 de novembro de 2019. Presidente Hilário Benink, desfavorável. Relator Nelson Mirtin, favorável. Membro da ILUR, também favorável.
Em discussão.
Cumprimento o nosso presidente, Elmar Francisco Tom. Cumprimento a nossa vereadora, vereadores, público aqui ainda presente. Eu acho um projeto desse de suma importância no século em que nós vivemos. Ninguém consegue mais ficar sem um celular. E a maioria das comunidades, a grande maioria das comunidades que vão receber essas torres de repetidoras são do interior. É onde mais necessita de ter um telefone. Hoje ninguém vende um produto mais. É tudo através do nosso telefone e WhatsApp. Então, eu quero parabenizar o nosso prefeito Hilário, a Secretaria de Agricultura, através do Ignaldo, que correu muito atrás desse projeto, para beneficiar as nossas vilas menores do interior, onde são 5 que vão ser contempladas, Rio Taquara, Taquarinha, Alto Santa Maria,
São Sebastião, Recreio e Rio das Pedras. Então, isso é de suma importância, é um projeto de muita relevância para o nosso município, na minha opinião, respeito à opinião de cada vereador aqui nessa casa, e eu queria pedir a todos os senhores vereadores, votem favorável, porque isso ajuda o nosso município a crescer, a desenvolver cada vez mais o nosso município. A população do interior, ela precisa sim estar sintonizada com o mundo e saber o que acontece ao redor. Então, isso aqui vai ajudar o menos favorecido. É o que está lá no interior, é o que está dando sangue para esse município, é o que ajuda o nosso município a crescer. Então, é mais do que merecido. E falar também que o nosso ex-governador prometeu 3 torres de celular para o nosso município, não contemplou nós com nenhuma torre. Um município grande, potente, igual o nosso, não foi contemplado com nenhuma torre de celular. Isso é inadmissível. Nós pedimos, corremos atrás, mas não veio. Nada contra o município de Laranja da Terra, mas só dá um exemplo para quem está me ouvindo. Laranja da Terra tem 8 mil habitantes, Santa Maria tem mais de 45 mil habitantes. Lá foi contemplada com 3 torres de celular. O que Santa Maria produz perto de Laranja da Terra? Volto a dizer, nada contra o município de Laranja da Terra, parabéns para eles, mas Santa Maria foi esquecido. Então, o nosso prefeito, através de nossas arrecadações melhores, de um povo trabalhador, isso aqui é dinheiro da população, vai ser contemplado com 5 repetidoras de telefone. E eu tenho fé em Deus que as arrecadações melhoram e que o prefeito, a vontade dele, é de colocar 18 repetidoras em todo o nosso município, atender a todos os pequenos e grandes produtores desse município. Gente que ajuda o nosso município a crescer e a se desenvolver e a se destacar a nível do nosso país. Então, nós, como vereadores, nós somos representantes dessa população e nós temos que ter a consciência do que é esse projeto para o nosso município. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Presidente, é uma Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, nossos amigos da Aves, presidente Nélio, Ademar Kerkhoff, presidente Ademar, Erasmo, todos envolvidos da Aves, agradecer a presença de vocês aqui. Estou muito feliz, né, que o vereador Nelson fez essa placa de congratulação, que o trabalho de vocês é muito importante para o nosso município, que gera muito emprego, muita renda. Senhor presidente, eu acho que esse projeto, agradecer nosso amigo Aguinaldo, é o melhor projeto que o prefeito pode apresentar para nossos colonos. Porque cada um sabe, sem telefone nós não somos mais ninguém. Nós precisamos para trabalho. Então, aqui, esse projeto, eu espero, Aguinaldo, como aqui nós temos lugares em muito morro, como o prefeito tem a boa vontade, vai fazer mais repetidora, esperemos que funcione bem, né, esses 3 quilômetros de expansão que esse aqui diz que vai funcionar o projeto, a extensão do acesso à torre. Espero que funcione bem e coloque mais, igual nós temos muito morro no nosso município, que consegue atender a maioria. Né? Como Alto São Sebastião, você tem que andar quilômetros e quilômetros para a gente conseguir no morro, para conseguir falar no telefone. Antes botava aquele repetidor pequeno, Ademar, mas é muito difícil funcionar, em muitos lugares nem funciona mais. Eu não sei se é por causa que foi já instalada mais torres em volta, mas está tirando, né, o acesso dos pequenos repetidores. Como o Jean aqui já falou, o governador Paulo Artung, aquele homem ficou 4 anos lá, não fez nada para o nosso município. Não trouxe 1 quilômetro, 1 metro de asfalto. O que ele fez com nós? Prometeu 4 torres e não trouxe nada. Igual o Jean falou, que Laranja da Terra, eu sempre bati nessa tecla, que o governador, acho que só veio, soube onde que era Santa Maria, quando ele veio pedir voto, depois nunca mais veio para cá. Né? Aí veio para trazer o projeto também da Cezan, ele precisava fazer isso, porque lá vem, aqui a água vai descer para eles beber lá em Vitória. Se eles tratar aqui, então eles têm que precisar tratar menos lá embaixo. Então, eu quero aqui, estou indignada com o Paulo Artung. Espero que o Casagrande, Renato Casagrande, consiga trazer algumas coisas melhores para nós. Nós já tivemos reuniões com a gerente da Vivo e também com o pessoal do Renato Casagrande, mas dizem, no momento, a telefonia da Vivo não está interessada de colocar mais torre. Talvez um dia, quem sabe, né? Se surgir um município lá com 3, 4 mil habitantes, lá vai colocar. Mas igual Santa Maria, mais de 40 mil, eles não estão interessados, não. Eu gostaria muito de saber se o pessoal da telefonia Vivo um dia procurasse saber a arrecadação que a telefone móvel da Vivo dá aqui em Santa Maria. Só para eles terem uma ideia, para fazer um investimento um pouquinho em Santa Maria. Que essas torres que nós temos aqui, eu acho que já devem ter caído no chão. Não funciona. Quando você sobe aqui em São Luís, o colega vereador Arlindo sabe disso, né, Arlindo? Muitos lugares você fica sem falar no telefone aqui debaixo da torre. Imagina nós, então, mais no interior. Mas quero agradecer muito o prefeito e o secretário Aguinaldo que foram atrás para olhar esse projeto. Acho que só existe na Bahia e no sul do estado, no Rio Grande do Sul. Então, vou deixar meus agradecimentos em especial ao prefeito e ao nosso secretário Aguinaldo. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, público aqui presente ainda, eu quero só fazer assim, uma complementação da fala do vereador Jean. Parabéns, Jean, pela sua fala aqui, o que você disse. Mas você disse que são 5 torres que vão colocar primeiro. Funcionou, depois ao todo são 17. Né? Então, eu quero aqui aproveitar que a presença do Levi, foi pedido Levi uma torre para sua região, e a região do Rio Claro, que é onde o Ademar tem as granjas, de repente lá também vai ajudar vocês. Então, ao todo, são 17 torres que você vai colocar no município, se essas 5 funcionarem bem. Obrigado.
Continua em discussão.
Cumprimento o presidente, os demais membros da mesa, os vereadores, os empresários aqui presentes, Levi, meu grande amigo, doutor Lemil. Eu voto contra esse projeto, por quê? Vocês podiam, de repente, fazer o projeto de uma torre, porque a gente não sabe se isso vai funcionar. Talvez seja elefante branco, igual aqueles torres de repetidor de televisão antigamente. Lá no na minha comunidade, lá no meu morro, lá, foi botar na torre de televisão, até hoje não pega. Ele só pega aqui na rua, mas para lá não pega nada, não. Então, eu sou contra, porque eu disse que botaram 5 torres no mesmo projeto. Se tivesse botado uma experimental, para dizer, isso vale a pena, eu voto a favor. Que cada torre custa médio de 160 mil reais. Então, eu sou contra. Isso é o governador, governo do estado tinha que fazer. E nós vamos fazer esse torre, e quem vai comer grosso é Vivo. Então, eu sou contra.
Continua em discussão.
Cumprimento o presidente e todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar, né, os da Aves que estão aqui, que foram manejados. Meus parabéns a todos vocês. E eu quero parabenizar o prefeito, né, de ter, e junto com o Aguinaldo, de ter tido essa iniciativa. Ela não foi assim tirada atrás da orelha. Foi ido em outros estados para ver como é que era que funcionava, porque isso tem em outros estados. Né, e aqui em Santa Maria... o prefeito vai implantar primeiro 5, mas ele já sabe que em outros lugares tem esse tipo de repetidora. Então, por isso, ele fazendo uma, ia talvez sair um valor mais alto. E aí já 5 já consegue se fazer com valor melhor. Então, assim, já temos, né, em outros estados isso aí funcionando. Vamos torcer que essas torres repetidoras também vão funcionar em nosso município para poder beneficiar toda a população que hoje tanto necessita de ter um sinal de telefone. Porque hoje em dia, às vezes, até a internet já ajuda, que muitas pessoas, antes que não tem sinal da Vivo, já tem sinal da internet, as pessoas se comunicam através de WhatsApp. Mas, se a internet funciona, vamos torcer também o WhatsApp, né? E aí vamos torcer que esse sinal agora também, né, vai trazer benefício não só é para quem vai precisar de ligar, mas também pelo WhatsApp, tudo quanto lugar onde que ele for. Então, vamos torcer que isso tudo dê certo, que o prefeito teve essa iniciativa junto com o nosso Aguinaldo, que correu e lutou. Meus parabéns e peço, né, que todos possam dar seus votos favoráveis.
Continua em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, as pessoas aqui nos prestigiando ainda, também não posso deixar de falar sobre essa iniciativa. Mais uma vez, Santa Maria está saindo à frente, né, Aguinaldo? Porque acho que é o primeiro município que vai implantar essas repetidoras. Não é torre, né? É repetidora. Para melhorar o sinal de uma torre que está jogando, vamos dizer, uma distância, dali põe uma repetidora, vai ir mais para frente. É o que eu entendi. Para isso foi feito 5 audiências públicas, para ver a população, qual é a operadora que eles iam escolher, e unânime foi a Vivo. Mesmo a Vivo está ruim de sinal em Santa Maria, mas a maioria tem o telefone da Vivo. A Vivo não tem um bom sinal em Santa Maria de Jutibá. Eu vi os colegas dizendo aqui, não vou falar do passado, mas foi uma coisa que eu disse aqui hoje. Santa Maria foi esquecido. Aquelas torres, né, que foi para outros municípios, Santa Maria poderia ter recebido algumas também, mas não receberam. Então, essa iniciativa aí da Secretaria de Agricultura, Agropecuária, acho que foi para a Bahia, onde já tem sinal, tem no Sul, Santa Catarina, tem, e tomara que dê certo. A gente, felizmente, a gente mora num lugar maravilhoso que é Santa Maria de Jutibá. Se não tivesse esses morros aqui tudo, Santa Maria não seria o que é. Tenho certeza disso, né? Por isso que nós aqui fazemos muitas vezes milagre. Tantos morros que tem, mas o povo aqui, a terra não é melhor do que outro lugar, não, eu sempre digo. Mas o povo aqui faz a diferença. Então, temos que colocar mais torres. As 5 não vai resolver o problema do município. Tomara que dê certo e se espalhe essas 17 torres. Senhores vereadores, nós vamos dar essa força. Quem sabe essa casa que pode devolver 1 milhão ou 1 milhão e 500, né, no final do outro ano para fazer essas torres, né, com a economia que a gente faz aqui, presidente, né, para ajudar a população. Que nossos colonos não querem muita coisa, Jean. Eles querem estrada boa, querem essa comunicação, né, mesmo que eu disse em uma audiência que o celular hoje é um perigo também para muitas pessoas, né? Ele não é só coisa que muitas vezes as pessoas usam para o trabalho. Ele é uma ferramenta perigosa também, né? Mas eu acho que o nosso colono vai tirar tempo só para usar o telefone para o seu trabalho. Então, parabéns à Secretaria do Aguinaldo, junto com o prefeito. Essa casa de lei está aprovando hoje, tenho certeza que vai aprovar a maioria dos votos, e tem meu apoio. Então, vamos torcer que dê certo. Mais uma vez, Santa Maria está saindo na frente como exemplo do Estado do Espírito Santo.
Continua em discussão. Quero aqui cumprimentar os nossos agricultores, nosso secretário de Agropecuária, Aguinaldo, o subsecretário que presente também, funcionários e demais pessoas que estão aqui. Nosso controlador, doutor Luiz Mil. Eu acompanhei várias audiências públicas que nós tivemos. Teve audiências aí que teve mais de 100 pessoas presentes para poder fazer esse projeto. Porque tem que ser decidido qual é o sinal que vai se colocar nessas comunidades. E todo lugar foi decidido colocar o sinal da Vivo. Então, eu quero aqui muito parabenizar o prefeito, parabenizar a Secretaria de Agricultura e dizer, nós em Recreio, quando nós tivemos aquela primeira visita que veio a equipe do governo do Estado, foi em Recreio a primeira visita que foi feito o levantamento. Daí nós fomos para Rio Posmoso, aí foi para Garrafão. E o que aconteceu? Graças a Deus que eles colocaram em Garrafão e Rio Posmoso, só que eles não conseguiram colocar em Recreio. E hoje a dificuldade é muito grande na minha comunidade, onde eu moro, para a gente conseguir falar no telefone. E aí, o que acontece? A gente, dentro de Recreio, não tem sinal nenhum. Quando normalmente dá um nubla ou uma neve que pega a torre de Caramuru, nós estamos sem comunicação em Recreio. Então, Eu acho que esse projeto vai ser um projeto de suma importância no nosso município. Eu tenho certeza, a visita que eles fizeram na Bahia e no Sul tem um respaldo muito grande naquelas regiões onde eles foram visitar, que a Aguinaldo participou junto ali nessa visita. Então, eu quero parabenizar muito eles. E que dê tudo certo nessa instalação. Vá atender a demanda de 3 quilômetros. Talvez pode atender a demanda até maior, que foi citado nessas audiências. E então, daí, vai começar o primeiro procedimento. Se deu certo, essas 5 torres vai instalar mais. Porque não adianta que a Vivo já esclareceu que eles não vão manter a manutenção das torres de telefone. Então, geralmente, vai ficar para o município. E nós estamos tendo problema que aqui em Santa Maria, já em Garrafão, tem problema de vez em quando que não pega o sinal. Então, geralmente, em Rio Posmoso também, que eu já vi questionamento dos vereadores aqui sobre a situação. Então, eu quero parabenizar muito ao nosso prefeito, vice-prefeito, e também aqui parabenizar muito a Câmara de Vereadores, que novamente está envolvida, devolvendo esse recurso que foi para poder destinar também a esse recurso da repetidora. Então, parabéns, vereadores, parabéns, vereadora, parabéns, prefeito, e parabéns, nosso povo Santa Maria, que dê tudo certo. A gente tudo tem que pensar em coisas boas. E nós, como vereador, como fiscal, eu como presidente dessa casa, eu acho que vai dar tudo certo. Então, quero parabenizar muito os vereadores que vão votar a favor. O Hilário vai votar contra, mas a gente, cada um tem a sua decisão do voto. Hilário, a gente não vai questionar, porque cada um tem a decisão do seu voto. Então, em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por 11 votos a favor e um contra do vereador Hilário Benin. Eu só voto se for em caso de empate, mas eu sou favorável. Nós não temos nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 25 de novembro de 2019, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.